I love church history.
Gosto imenso da história da igreja. Talvez como muitos de vós, a minha própria fé é fortalecida quando tomo conhecimento da extraordinária dedicação dos nossos antepassados que aceitaram o Evangelho e viveram fiéis à sua fé. Há um mês atrás, 12 mil jovens maravilhosos do distrito do Templo de Gilbert, Arizona, comemoraram o término da construção do seu novo templo com uma apresentação inspiradora, demonstrando o seu compromisso de viver em retidão. O tema da sua comemoração foi viver fiéis à fé. Tal como fizeram aqueles jovens fiéis do Arizona, cada santo dos últimos dias deve se comprometer a viver sempre fiel à sua fé. A letra do hino diz: sempre fiéis, nossa fé guardaremos. Poderíamos acrescentar: sempre fiéis à fé que nossos pais e avós tiveram. Pergunto-me se cada um dos nossos jovens, tão entusiasmados do Arizona, conhece a sua própria história da igreja, se conhece a história de como os membros da sua família se tornaram membros da igreja. Seria maravilhoso se cada santo dos últimos dias conhecesse a história da conversão dos seus antepassados. Quer vocês sejam ou não descendentes pioneiros, o legado pioneiro dos Mormon de fé e sacrifício é sua herança. Este é o nobre legado da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Um dos capítulos mais maravilhosos da história da Igreja ocorreu quando Wilford Woodruff, um apóstolo do Senhor, ensinava o Evangelho restaurado de Jesus Cristo na Inglaterra, em 1840, 10 anos apenas após o estabelecimento da Igreja. Wilford Woodruff e outros apóstolos concentraram o seu trabalho nas regiões de Liverpool e Preston, na Inglaterra, com um sucesso considerável. O elder Woodruff, que mais tarde se tornou presidente da igreja, orava constantemente para que Deus o guiasse naquele importante trabalho. As suas orações levaram-no a ter inspiração de ir para um lugar diferente a fim de ensinar o Evangelho. O presidente Monson ensinou que, quando recebemos a inspiração do céu para fazer algo, devemos fazê-lo imediatamente, sem procrastinar. Foi exatamente isso que Wilford Woodruff fez. Com a clara orientação do Espírito para que fosse para o Sul, o elder Woodruff partiu quase imediatamente e viajou para uma região da Inglaterra chamada Herefordshire, uma zona rural no sul da Inglaterra. Ali, conheceu um próspero agricultor chamado John Benbow, sendo recebido pelas pessoas com um coração alegre e gratidão. Um grupo de mais de 600 pessoas que denominavam Irmãos Unidos estiveram a orar à procura de luz e verdade. O Senhor enviou Wilford Woodruff como resposta às suas orações. Os ensinamentos do elder Woodruff imediatamente produziram frutos e muitos foram batizados. Brigham Young e Willard Wisher uniram-se a ela e Herefordshire e os três apóstolos tiveram um sucesso extraordinário. Em apenas alguns meses, eles organizaram 33 ramos para os 541 membros que se filiaram à igreja. O seu trabalho extraordinário continuou e, no final, quase todos os membros dos Irmãos Unidos foram batizados na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A minha trisavó, Anna Maria Harris, foi uma das primeiras a ouvir Wilford Woodruff. Ela informou o seu marido, Robert Harris Jr., que tinha ouvido a Palavra de Deus e que pretendia ser batizada. Robert não ficou contente ao ouvir o que a sua mulher lhe contara. Disse-lhe que a acompanharia no próximo sermão pregado pelo missionário Mormon e queria corrigi-lo. Sentado quase na primeira fila da congregação, com a firme determinação de não se deixar influenciar e talvez repreender com aspereza o pregador que os visitava, Robert foi imediatamente tocado pelo Espírito, tal como sua mulher havia sido. Ele soube que a mensagem da restauração era verdadeira e ambos foram batizados. A história da sua fé e devoção é semelhante a milhares de outros. Ouviram a mensagem do Evangelho e souberam que era verdadeira. Como as Escrituras dizem, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Tendo ouvido a voz do profeta, comprometeram-se plenamente a viver o Evangelho e a seguir a orientação do profeta do Senhor por toda a sua vida. Atendendo ao chamado de reunir-se em Sião, deixaram o seu lar na Inglaterra, cruzaram o Atlântico e reuniram-se com os santos em Nauvoo, Illinois. Aceitaram o Evangelho de todo o coração. Enquanto procuravam estabelecer-se na sua nova terra, auxiliaram na construção do Templo de Nauvoo com o dízimo do seu trabalho, passando cada décimo dia a trabalhar na construção do Templo. Ficaram desolados quando souberam da morte do seu amado profeta Joseph Smith e do seu irmão Hiram. Contudo, seguiram em frente, permaneceram sempre fiéis à fé. Quando os santos foram perseguidos e expulsos de Nauvoo, Robert e Mariah sentiram-se imensamente abençoados por receberem as suas investiduras no templo pouco antes de cruzarem o rio Mississippi e rumarem para o oeste. Embora estivessem seguros quanto o que o futuro lhes reservava, tinham certeza da sua fé e do seu testemunho. Com 6 filhos, atravessaram com dificuldade a lama ao cruzarem o estado de Iowa. A caminho para o oeste, construíram para si um abrigo temporário às margens do rio Missouri, no lugar que viria a ser conhecido como Winter Quarters. Aquele grupo de intrépidos pioneiros esperava a orientação apostólica de como e quando deveriam prosseguir para o oeste. Os planos de todos foram alterados quando Brigham Young, o presidente do Quórum dos 12 Apóstolos, convocou os homens para se apresentarem como voluntários para ir para servir no exército dos Estados Unidos, integrando o que viria a ser chamado de Batalhão Mormon. Robert Harris Jr. foi um dos mais de 500 pioneiros mormons que responderam ao chamado de Brigham Young. Ele alistou-se mesmo que isso significasse deixar para trás a esposa grávida e 6 filhos pequenos. Por que é que ele e outros homens fariam algo assim? A resposta pode ser encontrada nas próprias palavras do meu trisavô. Numa carta que escreveu a sua esposa, quando o batalhão parou brevemente perto de Santa Fé, ele declarou: "A minha fé está mais forte que nunca, e quando penso nas coisas que Brigham Young nos contou, creio que foi como que se fosse o próprio grandioso Deus a tivesse dito a mim." Em suma, ele sabia que estava a ouvir um profeta de Deus, tal como os outros homens, e foi por isso que eles o fizeram aquilo. Sabiam que estavam a ser liderados por um profeta de Deus. Naquela mesma carta, ele expressou os seus ternos sentimentos pela esposa e pelos filhos e disse que orava constantemente para que ela e seus filhos fossem abençoados. Depois, na carta, ele fez esta vigorosa declaração: "Não podemos esquecer as coisas que você e eu ouvimos. Vivenciamos o templo do tempo do Senhor." Fim da citação. Aliás, o seu testemunho prévio de que somos liderados por um profeta de Deus, aquelas duas administrações sagradas tornaram-se uma escritura para mim. 18 meses depois de partir com o batalhão, Robert Harris voltou a reunir-se em segurança com a sua amada Mariah. Eles permaneceram leais e fiéis ao Evangelho restaurado por todo o resto da sua vida. Tiveram 15 filhos, 13 dos quais viveram até a idade adulta. A minha avó, Fanny Walker, de Raymond, Alberta, Canadá, foi uma dos 136 netos que tiveram. A avó Walker tinha orgulho do facto de seu avô ter servido no batalhão Mormon e queria que todos os seus netos soubessem disso. Agora que seu avô, compreendo porque isso era tão importante para ela. Ela queria voltar o coração dos filhos aos pais. Queria que os seus netos conhecessem o seu legado de retidão, porque sabia que isso abençoaria as suas vidas. Quanto mais ligados nos sentimos com os nossos antepassados justos, mais provável será que façamos escolhas sábias e retas. É isso que acontece quando cada um de nós será imensamente abençoado por conhecer as histórias da fé e sacrifício que levaram os nossos antepassados a se filiarem à Igreja do Senhor. Desde a primeira vez que Robert e Mariah ouviram o Wilford Brewer ensinar e testificar a respeito da restauração do Evangelho, Robert e Mariah souberam que o Evangelho era verdadeiro. Também souberam que não importava quais as provações e dificuldades que surgissem, eles seriam abençoados por permanecerem fiéis à fé. Quase parece que eles ouviram as palavras do nosso profeta atual que disse: "Nenhum sacrifício é grande demais para receber as bênçãos do templo." Há uma inscrição na moeda de 2 libras do Reino Unido que diz: "Apoiado nos ombros de gigantes." Quando penso nos nossos grandiosos antepassados pioneiros, sinto que estamos todos apoiados nos ombros de gigantes. Embora a demonstração tenha saído de uma carta de Robert Harris, creio que inúmeros antepassados teriam enviado a mesma mensagem a seus filhos e netos. Não podemos esquecer as experiências que tivemos no templo e não podemos esquecer as promessas e as bênçãos que virão a cada um de nós por causa do templo. Em segundo, não podemos esquecer que somos liderados por um profeta de Deus. Testifico que somos guiados por um profeta de Deus. O Senhor restaurou a sua igreja nos últimos dias por intermédio do profeta Joseph Smith. E não podemos esquecer que fomos liderados por uma sucessão ininterrupta de profetas de Deus, desde Joseph, Brigham e cada sucessivo presidente da igreja até o nosso profeta atual, Thomas S. Monson. Eu o conheço, eu o honro e eu o amo. Testifico que Ele é o profeta do Senhor na terra nos nossos dias. É o desejo do meu coração que, juntamente com os meus filhos e netos, honremos o legado dos nossos antepassados justos, aqueles pioneiros mórmons fiéis que estavam dispostos a colocar tudo no altar para sacrificar-se por seu Deus e pela sua fé e defendê-los. Oro para que cada um de nós seja fiel à fé que nos nossos pais tiveram. No sagrado nome e santo nome de Jesus Cristo. Amém.